Hello everybody, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma aula de diálogo, uma dialogue class. Hoje a gente vai estudar um diálogo que se passa numa situação que muita gente gosta de estar, que é em um restaurante, saindo para jantar. A gente vai aprender algumas expressões muito comuns nesse tipo de situação, tanto por parte do garçom, o que o garçom geralmente te pergunta, e o que a pessoa, como fazer um pedido, como pedir um prato ou um drink, por exemplo, no restaurante. Tá, então como sempre eu vou tocar duas vezes o diálogo, eu quero que você preste muita atenção, que você tente extrair toda a informação que você conseguir, tanto as coisas que você já conhece, quanto as coisas que você simplesmente não entende. Eu quero que você identifique as partes difíceis e as partes já conhecidas, ok? Para facilitar aí o decorrer da aula, na compreensão das explicações, ok? Então vamos lá, muita atenção, fone de ouvido, olhos fechados, tenta pegar tudo que você conseguir desse diálogo. Te vejo em um minutinho.
Good evening. What can I get for you?
I'll have the chicken risotto, please.
And for you, ma'am?
I can't decide. It's a toss-up between sea bass and the steak.
Get whatever you like. It's my treat.
Thanks. Are you sure?
Of course. I invited you out, after all.
What a gentleman. In that case, I'll have the sea bass.
And what about to drink?
White wine, please.
And I'll have a beer. Do you have Budweiser?
We certainly do. Right. I'll bring the drinks over right away. Good evening. What can I get for you?
I'll have the chicken risotto, please.
And for you, ma'am?
I can't decide. It's a toss-up between sea bass and the steak.
Get whatever you like. It's my treat.
Thanks. Are you sure?
Of course. I invited you out, after all.
What a gentleman. In that case, I'll have the sea bass.
And what about to drink?
White wine, please.
And I'll have a beer. Do you have Budweiser?
We certainly do. Right. I'll bring the drinks over right away.
Então você acabou de escutar o diálogo, deve ter entendido alguma frase aqui, outra ali, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada, não tem problema. Agora a gente vai ver em detalhes cada uma das frases, cada uma das expressões e palavras que estão presentes nesse diálogo. Começando pela primeira frase, quem diz é o garçom. Como um bom garçom, ele cumprimenta os clientes, as pessoas que estão lá para fazer o pedido. Começando com good evening. Good evening. Talvez você já conheça essa expressãozinha, good evening, que significa boa noite. Muita gente confunde good evening com good night. Com good night. Qual é a diferença? As duas expressõezinhas significam boa noite. A diferença aqui, good evening é boa noite para dar oi, para cumprimentar alguém quando você chega no lugar. E good night é usado para dar tchau. Simples assim, tá? Em palavras bem simples, good evening, você chega no lugar e fala good evening, boa noite. Quando você está indo embora, você deseja uma boa noite, um good night para a pessoa. Ok? Essa é a explicação mais simples possível. Good evening, oi, good night, tchau. Então, beleza. O garçom está cumprimentando os clientes, falando good evening, boa noite. E ele faz uma pergunta, que é what can I get for you? What can I get for you? What significa o quê? O quê? Can I? O que significa can? Can significa poder, conseguir. Se eu digo I can, eu posso, eu consigo. Se eu falo can I, é uma pergunta. Lembre-se que can é uma das palavrinhas especiais aí que a gente tem no inglês. Não são muitas. Ao longo do curso a gente vai aprender todas essas palavrinhas aí que tem um funcionamento especial. Mas é um funcionamento muito simples. Para fazer perguntas com can, tudo que você vai fazer é inverter o can com o sujeito, com a pessoa ali que está fazendo ação. Então, I can, eu posso, eu consigo. Can I, eu posso, eu consigo. Então, vamos lá. O que eu posso? O que eu posso? Já sabe que é uma pergunta. O can está vindo antes. Então, o que? What can I? O que eu posso? E a gente tem o verbo get. Mais uma vez, get. O que significa o get nessa situação aqui? Eu já falei para vocês que o get tem muitos significados. Então, o ideal é que a gente aprenda individualmente. Ah, numa aula tem um novo significado, pronto. Você aprendeu mais um significado de get. E você vai incorporando aí o teu repertório. Nesse caso, o get significa conseguir algo para alguém. Ou, como a gente fala no português, o que eu posso fazer por você? O que eu posso conseguir para você? Tá? Então, o que eu posso trazer para você? Tá? Então, é nesse sentido. Pense nisso como uma expressãozinha que é muito comum para oferecer algo para alguém. Então, você fala, what can I get? O que eu posso trazer? O que eu posso ver para você, como a gente fala no português, né? O que eu posso ver para você? O que eu posso conseguir para você? O que eu posso trazer para você? Então, what can I get for you? Para você, ok? Então, get tem esse sentido também de conseguir algo para alguém ou de trazer algo para alguém, ok? O verbo... Um sinônimo aí para trazer. O que eu posso trazer para você? O que eu posso ver para você? Vamos ver o que os clientes respondem. Primeira resposta foi a do cliente, a do homem. Ele pega e fala assim, I'll have the chicken risotto, please. E aí a gente tem a nossa primeira expressãozinha quando você for no restaurante. Muito simples e muito 100% eficaz. Quando você viajar amanhã para os Estados Unidos, você vai poder usar essa expressão e vai dar boa. Que é all have. All have é a expressão mais simples, né? A estruturazinha mais simples para você pedir alguma coisa. Have significa o quê? Ter. É o verbo ter. No entanto, aí vai uma curiosidade legal. Have também pode ser um substituto. Have. Pode ser um substituto tanto para comer quanto para beber. Beber. Por exemplo, I always have a banana for breakfast. Oops. I always have a banana for breakfast. Eu sempre como uma banana no café da manhã, tá? Então, have pode substituir comer e beber também. No inglês. Então, I'll have. Ah, eu vou comer, eu vou beber, tá? Você sempre pode falar I'll have. Eu vou fazer algo. Lembrando que esse all aqui, esse all que a gente tem aqui, nada mais é do que a contração de I will, tá? E will é aquela palavrinha que deixa a frase no futuro. Então, se eu falo I'll have, eu vou comer, ou eu comerei, eu beberei algo. Tá? Eu vou beber, eu vou comer. A gente no português muitas vezes fala eu vou querer para pedir algo. Então você também pode pensar nessa expressãozinha I'll have como eu vou querer algo quando se trata de um pedido, quando você pede alguma coisa num restaurante, ok? Então I will have, eu vou querer, tá? Não é uma tradução literal, é uma expressãozinha para pedir, para fazer o pedido em um restaurante. Ok? I'll have. O que, que ele vai querer? O que, que ele pediu? The chicken risotto. Risotto significa risoto. Ok? Chicken risotto, o risoto de frango. Então, eu vou querer o risoto. Risoto de frango. Eu vou querer o risoto de frango, please. Please significa por favor. Pronúncia please, 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 please. Não é please, tá, pessoal? Não é please. Please. Não. Please. Please, please. Ok? So I'll have the chicken risotto, please. Eu vou querer o risoto de frango, por favor. E daí o garçom pergunta para a senhorita que está sentada lá. Ele diz, and for you, ma'am. Você deve estar se perguntando, o que é esse ma'am? Ma'am. Ali pela tradução já dá para ter uma ideia. Ma'am é a tradução, primeiro. Ma'am é a contração, é uma reduçãozinha de madam, tá? Que significa madame. No entanto, madame é uma palavra muito formal aqui em português, né? Eu, pelo menos, nunca chamo uma mulher de madame. Olá, madame. Dificilmente você vai ouvir alguém falando madame. No entanto, nos Estados Unidos é uma palavra muito comum. Não tem essa conotação tão formal quanto tem aqui no Brasil. Então, é muito provável que quando você vai para os Estados Unidos, você vá ouvir um garçom, por exemplo, chamando a tua mãe lá que foi com você, ou até mesmo você de ma'am, ma'am. Pronúncia é ma'am, 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 ok? Contração, redução de madam, ok? Madame. Seria algo como senhorita, poderia ser traduzido como senhorita, madame, senhora, ok? And for you, ma'am, ma'am. And, e, for, para, you, você. E para você, madame ou senhorita, ok? And for you, ma'am, eu quando morei nos Estados Unidos, trabalhava em um restaurante, trabalhava o dia inteiro num restaurante, num resort bem grande que tem lá, que é o PGA, o Professional Golf Association, que é a Associação Profissional de Golfe. E eu tratava as mulheres, geralmente, utilizando ma'am. Falava, good morning, ma'am, what can I do for you? O que eu posso fazer por você? Ok, então uma palavrinha interessante de aprender, ma'am, ma'am. And for you, ma'am, o garçom diz, Daí ela tá numa certa dúvida. E ela diz, I can't decide. O que significa I can't? I can't. Can significa poder, conseguir. Can't é o negativo. Eu não posso, eu não consigo. Então, eu não consigo. Decide, verbo decidir. Então, eu não consigo decidir. Eu não consigo decidir. Ah, Ravi, peraí. Mas você falou pra gente que quando a gente tem o nome do verbo, o verbo decidir, a gente vai ter o to antes, né? To decide. Pois é, isso é verdade. No entanto, você lembra que eu falei que can é uma palavrinha especial no inglês? Assim como would, will. Pois é. Então, ela é uma palavrinha especial e depois de can, depois de would, depois de will, a gente nunca, nunca, nunca vai ter to. Ok? Então, depois de can, a gente sempre vai ter o verbo sem to. Ok? Então, vamos lá. I can't decide. Eu não consigo decidir. Eu não consigo decidir. E daí a gente tem uma expressão bem legal que ela usa, que é a seguinte. Ela fala, I can't decide. Eu não consigo decidir. It's a toss up between sea bass and the steak. Vamos lá. É uma frase comprida, mas muito interessante. Então, ela fala, I can't decide. Eu não consigo decidir. E daí a gente tem uma expressão que é it's a toss up. O que significa it's a toss-up? It's a toss-up é algo como eu estou num dilema, eu estou em dúvida, estou na dúvida. Quando você tem duas opções e você não sabe o que escolher. Então, it's a toss-up seria estou em um dilema. Ou eu estou na dúvida, como está traduzido ali. Eu estou em um dilema between. O que significa between? Entre. Between significa entre duas coisas. Quando você tem duas coisas, ali no meio, você entre duas coisas. Ok? Between. Por que eu estou falando isso? Porque existe a palavrinha entre quando você tem um monte de coisa e tem um objeto ali que está entre as outras coisas. Daí não é between, é outra palavra. Among. Mas a gente vai ver em outra situação. Então, between, entre duas coisas. It's a toss-up. Eu estou num dilema entre isso ou isso. Então, entre... Sea bass é um tipo de peixe, uma espécie de peixe, que é o robalo. E the steak, o bife. Steak significa bife, ok? Então, estou em um dilema, ou estou na dúvida, entre o robalo e o bife. E daí, o amigo dela faz uma bela de uma gentileza. Ele fala assim, cara, pegue qualquer coisa que você goste aí. É por minha conta. Vamos lá, vamos entender essa frase. Palavra por palavra, get, mais um significado de get. Get pode também significar pegar alguma coisa. Nesse caso, pegar ali no cardápio, escolher algo, ok? Um prato. Então, get, pegue, whatever significa qualquer coisa. Então, pegue qualquer coisa. Whatever também é uma expressãozinha. Whatever é uma expressão muito utilizada para falar tanto faz. Então, é legal você saber. Se o cara fala assim, ah, o que você quer fazer? Whatever. Tanto faz. Tipo, uma expressão um pouco de descaso. Quando você fala assim, whatever. Whatever. Ah, tá. Dane-se. Pode ser algo assim também. Tanto faz. Se dane. Tá? A gente fala isso em português. Whatever. Quando você ouvir lá no filme, você vai lembrar. Mas, nesse caso, é um significado mais literal. Então, get whatever. Pegue qualquer coisa you like que você goste. Então, pegue qualquer coisa aí que você goste. It's my treat. Bela expressão, it's my treat, significa é por minha conta. É por minha conta, it's my treat, ok? Tem outras expressões para falar a mesma coisa, mas essa é uma delas. It's my treat, é por minha conta. Então, get whatever you like, it's my treat. Pegue o que você quiser, é por minha conta. Daí a amiga responde, oh, thanks. Que significa thanks, obrigado. Are you sure? Are you sure? Pessoal, se a gente fala... You are sure. Seria algo como você está certo. Não certo de estar correto, e sim de ter certeza, tá? Você está certo. Você está certo disso, ok? Em português, normalmente a gente fala você tem certeza. Você tem certeza. You are sure. Você tem certeza. Só que a gente tem que are you sure? Por quê? Porque é uma pergunta. Daí a gente inverte o verbo to be com o sujeito ali, com o you. E daí fica, are you sure? Você tem certeza? Então, obrigado. Obrigado. Você tem certeza? Você tem certeza? Então, vamos dar uma recapitulada rapidinho. O garçom fala, good evening, what can I get for you? Ah, o que eu posso trazer para vocês, para você? O cara já de cara responde, I'll have the chicken risotto, please. Eu vou querer, ou vou comer, o risoto de frango, por favor. E a menina fica meio na dúvida. O garçom pergunta, and for you, ma'am. E pra você, madame. Ela falou, I can't decide. Eu não consigo decidir. It's a toss-up between sea bass and the steak. Então, eu tô na dúvida, eu tô num dilema aqui entre o robalo e o bife. O robalo é um tipo de peixe. Get whatever you like. It's my treat. Então, cara, escolha o que você quiser. Sem o cara, né? Escolha o que você quiser. É por minha conta, tá? Eu, deixa comigo. Daí ela fala, thanks, are you sure? Muito obrigado, você tem certeza? E daí a gente continua. O amigo diz, of course, of course, of course. Significa, claro, claro, com certeza, tá? Of course, claro, com certeza. I invited you out after all. Aqui a gente tem algo interessante, que é uma frase no passado. Invite, olha aqui no live board, invite, sem o D, significa convidar, convidar. Quando a gente adiciona o ED, ele vai para o passado. Invited ou invited, pronúncia americana, seria convidei, convidamos, convidaram. Invite, convidar, no passado, invited. Então, I invited, eu convidei. I invited, eu convidei. You, você, então eu convidei você. Eu convidei você, ou eu a convidei. Out, como assim? Out. Out, sempre é uma preposiçãozinha que dá a ideia de para fora, tá? Então, eu convidei você para sair. Para sair. Deixa eu explicar melhor. Invite, to invite someone out. Então, convidar, to invite someone, alguém, out, para sair. É uma expressãozinha, tá? Então, convidar alguém para sair. A gente vai substituir esse someone pela pessoa, tá? Invite you out. Convidar você para sair. Invite her out. Convidar ela para sair. Invite him out. Convidar ele para sair. Invite them out. Convidar eles, elas para sair. Ok? Por aí vai. Então, I invited, no passado, you out. Eu te convidei para sair, tá? Eu te convidei para sair. Ou eu convidei você para sair. Ou eu a convidei para sair. After all. O que significa after all? After all, afinal de contas. Tá? Então, after all significa uma expressãozinha. Afinal de contas, no fim das contas. Ok? After all. After all. Pô, eu convidei você para sair no fim das contas, né? Deixa comigo. E daí, ela agradece mais uma vez, dizendo, what a gentleman. What a gentleman. Que cavalheiro. Vamos lá, aqui a gente tem uma expressãozinha muito legal também. Você pode perceber que a cada duas frases a gente tem alguma expressão de. A gente tem alguma espécie de expressão utilizada por nativos, tá? Todo o material do nosso curso foi escrito por nativos. Então eu preparei um monte de material que eu queria que tivesse no curso e com parcerias com nativos a gente escreveu um material que é realmente a forma como nativos falam, ok? Então, quando você vê que tem a cada duas, três frases uma expressãozinha, é porque, de fato, eles utilizam muitas expressões, muitas gírias ali no dia a dia, em situações mais informais. Quando você fala what a é uma expressãozinha. Sabe quando você fala assim, que dia bonito, que dia bonito? Para falar que dia bonito, você vai falar what a, como é que é dia bonito? Beautiful day, what a beautiful day. Se você fala assim, que cavaleiro, what a gentleman, cavaleiro, ok? Então, o que significa esse what a ou what a? Ele significa basicamente esse que dia bonito, que cara legal, que pessoa bacana, que computador moderno, ok? Wow, what a modern computer, cara, que computador moderno, ok? Então, esse que a gente usa nas expressões, ok? Para ressaltar algo. Então, que dia bonito, what a beautiful day, what a gentleman, que cavaleiro, what a gentleman ou what a gentleman. Ok? Mais uma expressãozinha aí pro repertório. What a gentleman. In that case, nesse caso. Então, case, caso. That, esse, ou essa, ou aquele, aquela, dependendo da situação. In, significa em. Então, em esse caso, não, nesse caso. In that case, I'll have the sea bass. I'll have the sea bass. Então, in that case, nesse caso, All have. Já vimos essa expressãozinha quando que a gente usa pra fazer, pra fazer pedidos num restaurante. Quando você vai pedir o que você quer comer ou beber, você usa all have. Tá? É uma das opções, mas ela é muito objetiva, muito fácil de memorizar e não tem erro. Então, all have. All have. Eu vou querer. Tá? Então, nesse caso, vou querer the sea bass, o robalo. Sea bass significa robalo. The, o, a, os, as. Então, all have the sea bass. Eu vou querer o robalo. E daí, o garçom quer pegar o pedido ali das bebidas, né? Então, eles fizeram um pedido, o carinha vai querer o risotto e a menina vai querer o sea bass. E pra beber? Ele pergunta, what about to drink? What about? Mais uma expressãozinha aí pro nosso catálogo de expressõezinhas que vocês vão colocar no Anki, praticar, memorizar, internalizar. What about é basicamente e. Quando você vai perguntar assim, quando eu falo assim, I want to buy a car. Eu quero comprar um carro. Ah, se você tivesse R$1 milhão, o que você ia querer fazer? I would buy a car. Eu compraria um carro. What about you? E você? Tá? Então, você pergunta a opinião da pessoa. Esse what about significa e. Quando você quer saber a opinião da outra pessoa. Ok? Então, e. What about? To drink. Para beber. E para beber? O que vocês vão querer ir para beber? Ok? What about to drink? E para beber? Dessa vez a menina já tava mais decidida e ela já de cara fala white wine, please, please. White wine, wine significa o quê? Vinho. White, branco. Vinho branco, white wine. Como é que é vinho tinto? Red wine, tá? Então, esse tinto é red wine. Red wine, vinho vermelho, né? Vinho tinto. Então, white wine, please, por favor. Por favor. White wine, please. Vinho branco, por favor. E o cara, de que ele vai beber? Ele fala, and I'll have a beer. And I'll have a beer. And I'll have a beer. Mais uma vez, a gente tem a mesma expressão. And, e, I'll have. Eu vou querer, tá? Quando você tá no restaurante, I'll have. Eu vou querer tal coisa, tá? Se fosse nós vamos querer tal coisa, se fosse o mesmo prato, o cara vai fazer o pedido, ou a mulher vai fazer o pedido pelo casal, ela fala, we'll have. We'll have. Substituiu I por we. Will have. All have. Will have. Tá? Ela vai querer. She'll have. Ele vai querer. He'll have. Ok? Então, and I'll have. Eu vou querer. A beer. Uma ceva. Uma cerveja. Uma ceva. Uma cerveja. Aqui em Curitiba a gente fala ceva. Pô, me vê uma ceva aí. Uma ceva gelada. Tá? Algumas pessoas falam serva. Falo ceva. Ok? Uma cerveja. E daí, finaliza perguntando, do you have, você tem Budweiser, 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 a marca de cerveja, né? Então, do you have, vamos lá, pessoal, o que significa you have? You have, you have, significa você tem, né? Você tem. Como a gente tem o do, antes a gente já sabe que é uma pergunta. Então, do you have, você tem, pronto, sabe que é uma pergunta. Do you have, qual que é o nome da marca? Budweiser. Do you have Budweiser? Você poderia trocar o Budweiser por qualquer outra coisa. Ah, você tem um filho. Do you have a son? Você tem amigos? Do you have friends? Ok? Então, I'll have a beer. Do you have Budweiser? Então, ah, eu vou querer uma cerveja. Você tem uma Bud? E daí, a gente tem a resposta do garçom, que é we certainly, certainly do. Temos algo muito interessante aqui agora, que é o seguinte. We significa nós. Nós. Certainly significa certamente. Epa, mas e esse do? O que significa esse do? Do significa fazer, né? Então, nós certamente fazemos, certo? Não. O que acontece? Vamos lá. Agora eu vou dar uma explicadinha aqui, mais uma vez. A ideia não é pegar e ficar um monstro aqui da gramática com isso. Eu só vou dar a base. O que importa mesmo é você entender o significado da frase. Mas vamos lá. Nós certamente, então, não é fazemos. Esse do não é o verbo fazer. E sim o verbo auxiliar. Ixi, Ravi, começou a complicar. Não, é mais simples do que parece. Vamos lá para a pergunta. Qual que era a pergunta? Do you have Budweiser? Ah, do you have Budweiser? Daí o cara pega e responde. We certainly do. Pessoal, se lembram que eu falei aqui para fazer a pergunta, para fazer uma pergunta com verbos que não sejam verb to be. Nesse caso aqui dessa pergunta, o verbo have, ter. A gente usa essa palavrinha mágica aqui, o do, certo? No presente. Do you have? Beleza, sabe que é uma pergunta. Para responder isso, a pessoa poderia falar we certainly have, we certainly have. Mas soa um pouco estranho, nós certamente temos. Tá certo, tá correto. Mas é mais comum, quando você vai dar uma resposta curta assim, o mais comum é você substituir esse, o verbo em si, nós certamente temos, pelo verbo auxiliar, que foi usado lá na pergunta. O cara falou, do you have Budweiser? We certainly do. Você só utiliza ali o mesmo verbo auxiliar da pergunta, tá? Isso é uma característica muito forte do inglês. Assim, se você vai falar, por exemplo, se ao invés de have fosse do you travel? Você viaja a lot, muito. Você viaja muito? Do you travel a lot? Yeah. Sim, certainly. Você só quer falar assim, nós viajamos. Responder a pessoa, do you travel a lot? Você viaja muito? Você poderia só simplesmente falar, we do. Yes, we do. Sim, nós viajamos. Tá? Então, esse do é o verbo auxiliar que ele só está confirmando que a pessoa já falou qual que é o verbo. Ah, você viaja? Sim. É como se você falasse assim, sim. Tá? Sim, eu viajo. Yeah, we do. Nós viajamos. Ok? Então, o do aqui está sendo usado para substituir ali o travel, que é o verbo. Você simplesmente coloca o verbo auxiliar. Ok? Um exemplo para você entender um pouquinho melhor isso. Se a pergunta fosse, ao invés de do you travel a lot, fosse does she travel a lot, ela viaja muito? A resposta curta é sim, ela viaja, ou simplesmente ela viaja, seria she does. Então, você pega aquela palavrinha ali, a palavrinha mágica, né, o verbinho auxiliar, e você replica ele, você repete ele na resposta. Tá? É uma forma de dar velocidade. She does. Ao invés de she travels. Tá? É uma forma de dar uma dinâmica aí para fala. Ok? Mas, como eu disse, a ideia aqui não é que a gente se aprofunde demais nisso, porque a gente vai ver isso ao longo do curso. Ok? Então, we certainly do. Nós certamente temos. E ele completa a frase falando, right, right. I'll bring your drinks over right away. Temos uma expressão conhecida já que vimos em outras aulas. Right significa certo, certo. I'll bring. Vai lá, bring significa trazer. I'll bring, o que esse apóstrofo LL? Contração de will. I will bring, eu vou trazer. Então, esse will, ele deixa o verbo no futuro. Então, I'll bring, eu vou trazer, ou simplesmente vou trazer. Your drinks, seus drinks, ou as suas bebidas. Right away, right away significa imediatamente, agora mesmo. Right away, expressão. Ok? Uma expressão muito usada, inclusive. Ah, tá faltando uma palavrinha que eu não falei. I'll bring your drinks over. O que significa esse over? Eu até coloquei ali na expressão, ali no PDF, uma explicaçãozinha. Essa palavra dá ênfase à ideia de que o garçom trará as bebidas para aquele lugar. Ela poderia ser traduzida como trarei suas bebidas aqui. Então, ele vai lá, vai pegar as bebidas. I'll bring your drinks over. Tá? Então, eu vou trazer as suas bebidas aqui. Digamos que você estivesse lá na casa de um amigo teu, tá? E daí o cara fala assim, ah, porra, Vi, você pode ir lá no mercado pegar algumas coisas e trazer aqui pra mim? Eu falo, yeah, dude, of course. Ah, é? Sim, cara. Claro. I'll bring it over in a minute. Ou I'll bring it over in an hour. Ah, eu vou trazer, I'll bring it. Eu vou trazer isso, ou vou trazer aqui. Over here. Então, esse over dá essa ênfase de que ele vai levar para aquele lugar específico que eles estão, de que eles estão falando. Ok? Nesse caso, a mesa. Ali, o garçom vai trazer os drinks para a mesa. Ok? I'll bring your drinks over. Ah, eu poderia ser a frase sem over? Poderia. I'll bring your drinks right away. Tá? Então, vou trazer as suas bebidas, os seus drinks right away, imediatamente. Ok? É só uma questão de ênfase. Esse foi o nosso diálogo. Agora, o que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha no diálogo inteiro, relembrar rapidinho. Começa com, ali na frase 1. Good evening, what can I do for you? Então, boa noite. Good evening, boa noite para dar oi. What can I do for you? O que eu posso trazer? O que eu posso fazer? What can I get for you? Sorry. Então, o que eu posso trazer para você? O que eu posso o que eu posso ver aí para você? Ah, é meio que uma expressãozinha. O que eu posso ver para você? Como que eu posso te ajudar? What can I get for you? Muito usada essa frase. I'll have the chicken risotto, please. Então, eu vou querer, I'll have, expressãozinha para fazer pedido no restaurante. I'll have the chicken risotto. I'll have the steak. I'll have a burger. I'll have a Coke. Eu vou querer uma coca, ok? Então, eu vou querer num restaurante I'll have. The chicken risotto, o risoto de frango, por favor. And for you, ma'am. E para você, ma'am. Ma'am é uma palavrinha para se referir de forma educada a uma mulher. Então, oh, hello, ma'am. How can I help you? Então, olá, madame. Olá, senhorita. Como eu posso te ajudar, por exemplo? Ma'am. Ma'am. Lembrando que ma'am, esse madame, não tem essa conotação tão formal que nem no Brasil. Madame. Né? Ninguém usa com muita frequência a palavra madame. Lá é muito comum nos Estados Unidos. Ok? And for you, ma'am. E para você, madame, senhorita, I can't decide. Eu não consigo decidir. It's a toss-up between a sea bass, between sea bass and the steak. Então, pô, tô na dúvida aqui, tô num dilema. It's a toss-up, expressão. Entre o sea bass, o robalo, and the steak. E o bife. O cara, muito gentil, fala, get whatever you like. It's my treat. Get whatever you like. Expressãozinha, tá? Literalmente, whatever. Qualquer coisa, tá? Ah, whatever. Ou... tanto faz quando você usa ela sozinha. Fala assim, ah, what do you want to do today? O que você quer fazer hoje? Ah, whatever. Ah, tanto faz, tá? Também pode ser dito de um jeito meio assim, ah, que se dane, não me importa, whatever, tá? Não me importo, whatever. É uma expressão. Não nesse caso, significa qualquer coisa que você quiser. O que você queira, o que você goste. Get whatever you like, it's my treat, é por minha conta, expressãozinha também. Thanks, are you sure? Então, obrigado, você tem certeza? Ele fala, of course, I invited you out. After all, eu te convidei para sair, afinal de contas. E daí a menina fala, what a gentleman. Então, ai, que cavalheiro. In that case, nesse caso, I'll have the sea bass. Eu vou querer o robalo. Mais uma vez, I'll have, eu vou querer. What about to drink? O garçom pergunta, e para beber? White wine, please. Vinho branco, por favor. A menina dessa vez muito decidida. E o cara fala, and I'll have a beer. Do you have Budweiser? Ah, e eu vou querer uma cerveja. Você tem Budweiser? Tá? Bem abrasileiradamente falando Budweiser. Então é Budweiser. Budweiser. We certainly do. Nós certamente temos. Então o detalhe para o do. Atenção para o do. Que está substituindo na resposta o verbo ter que foi usado na pergunta. Você tem? Do you have? Yeah, we do. Ok? We certainly do. Nós certamente temos. Right, I'll bring your drinks over right away. Então, ah, beleza. Eu vou trazer os seus drinks, suas bebidas aqui imediatamente. Então, esse foi o diálogo de hoje. Lembrando, prática de escuta é o coração do método. Coloca esse áudio, baixa lá o áudio do diálogo nas três velocidades. Coloca no teu pendrive lá no carro para você ouvir. Passa pro teu celular, enfim. Prática diária. Ouça 5, 10, 15 vezes por dia, tá? O ideal é 10, 15 vezes por dia, mas se você puder, deixa no repeat, fica ouvindo. Ouça os diálogos antigos também, tá? Então dá uma atenção agora pra esse, mas daí deixa ali no teu carro, vai sempre ouvindo os diálogos pra você se acostumar com o inglês falado por nativos, tá? Atender o nosso curso, os áudios vão ficando cada vez um pouquinho mais desafiadores, então aproveita agora pra ir acostumando o teu ouvido. Pratica muito pra você ficar com o teu ouvido bem treinado, coloca as frases no Anki todos os dias, e é isso aí. Eu te vejo na próxima aula. Um abração. I'll see you next class. Bye.